Você está ouvindo Feijoada Completa.
Da novela O Astro, né?
Eu acho que é.
Eu era pequenininha.
Em setembro, se Vênus me ajudar, vira alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista.
Estamos de volta com o Feijoada Completa na Rádio Câmara e nas emissoras parceiras. Essa música é Bijuterias, uma das mais famosas de João Bosco, que fez aniversário no início dessa semana, fez 80 anos. Outra música composta em parceria com Aldir Blanc, pra você ter ideia de como foi produtiva essa parceria. Essa música foi lançada no disco Tiro de Misericórdia, de 77. E como o Val Monteiro contou aqui no...
Quando estava
tocando fora, a música ficou eternizada como tema de abertura de O Astro, na versão de 77 e na versão de 2011, que eu já não assisti a novela, nem me lembro dessa versão.
Eu era pequenininha.
Teve 2011 O Astro? Fizeram uma nova novela O Astro? Juro que eu não me lembro. 2011, gente. Olha, gente, são... Bom, não vou dizer que horas são, não. É hora do Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Esse é o irreverente o Canuto. Que horas são? Não vou dizer.
5h60, como diria Papai Paputo. Olha, gente, o que acontece quando o artista deixa de ser apenas um ilustrador de jogos para virar o arquiteto de sonhos reconhecido mundialmente? A gente vai descobrir com Antônio Curti, curador da maior exposição de Yoshitaka Amano, realizada no Brasil. Essa exposição vai, chegou, né, ao Centro Cultural Banco do Brasil. Antônio Curti, seja bem-vindo.
Olá, uma boa tarde para vocês e uma boa tarde a todos os ouvintes do programa Feijoada Completa.
Yoshitaka Amano, ele é conhecido por criar mundos inteiros, né? Não apenas imagens. Ao montar essa exposição, qual foi o maior desafio, o seu maior desafio, para garantir que o público do Brasil não apenas visse as obras, mas sentisse que estava entrando nesses mundos criados por Yoshitaka Amano? Hein, Antônio?
Olha, essa é uma exposição muito especial, porque ela não é só a maior exposição do Yoshitaka Amano no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, são 218 obras e teve um desafio enorme de o que trazer, porque mesmo a gente falando que é a maior exposição da carreira dele, aqui a gente não tem nem 10% da produção desse artista. E é um artista plural, né, que ele transitou entre o universo de jogos, de animação, os animes japoneses, mangás e coisas do tipo, e até no mundo da moda. Então teve que ter um recorte curatorial para poder apresentar ao público a grandiosidade desse artista aqui em Brasília.
A mostra, ela transita desde a estética pop da Tatsunoko até a espiritualidade profunda da série Devaloka. Como essa curadoria narra a evolução de um artista que, ao mesmo tempo, olha para o futuro da tecnologia e também para as tradições ancestrais japonesas?
O Yoshitaka Amano, ele é muito inspirado pelo que ele absorve de conteúdo artístico. Então ele tem a raiz dele muito intrínseca nessa questão, né, do minimalismo no tradicional japonês, mas ao mesmo tempo ele mescla com arte nouveau, ele mescla com novas técnicas. Então essa exposição, ela tem 7 núcleos diferentes, né? Um núcleo baseado em cada etapa, né, do trabalho desse artista. Então é possível ver muitas técnicas diferentes, muitos trabalhos, né, algumas obras mais inspiradas até na pop art ocidental, outras obras bem estilo tradicional japonês, enfim, é uma infinidade que cabe dentro de muitos artistas, mas na verdade é um só.
Brasília é uma cidade de linhas modernistas e cenários quase surreais. Como você enxerga o diálogo entre a arquitetura do CCBB, que é projetada por Niemeyer, e a fluidez dos traços, das formas etéreas de Amano?
Essa é uma exposição para sonhar, né? Assim como o Niemeyer sonhou com a idealização e a realização, né, da nossa capital. Então, o Yoshitaka Amano, ele tem essa convergência, de certa forma, com Niemeyer, nessa criação de mundos, nessa criação de universos, nessa criação de lugares que tem pertencimento. Por mais que a obra dele ele fique, né, nesse aspecto lúdico, né, não é tangível e real, né, você não vive dentro desses universos, por a mídia dele, né, ter sido videogame, animação, você acaba entrando de cabeça e navegando nesses outros universos, como se você estivesse vivendo dentro deles. É muito bacana.
Olha, eu estou vendo aqui imagens pela internet, eu coloquei aqui no Google Images e peço para o ouvinte fazer o mesmo, né? Se não estiver dirigindo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso dirigindo. Mas coloca assim, Yoshitaka Mano, Google Images, é impressionante a obra dele, né? É uma obra que atrai muito, imagino eu, atrai muito adolescente, né? Muito jovem, porque é muito ligado a esse universo de quadrinhos, né? De mangá, quer dizer, são desenhos que são muito alusivos a esse universo, né? Vai ser uma exposição cheia de adolescente, né?
Eu acredito que sim, né? Uma exposição que ela tem um pouco desse apelo. Esse é um dos maiores artistas vivos do Japão, de fato. E assim, como eu costumo dizer, é muito difícil que alguém venha e não conheça nada que ele já realizou. Porque ele foi quem concebeu, né, toda a parte visual e artística de Final Fantasy, uma das maiores franquias de videogame de todos os tempos. Mas também ele tem colaboração com grandes nomes de peso, né, como a Marvel, a DC. Então é possível ver a interpretação dele do Batman, da Arlequina, Super-Homem, Wolverine e até colaboração com David Bowie e com a revista Vogue. Então é um artista muito plural.
Eu tô vendo aqui, ele colaborou com editoras americanas, né? Ilustrou Sandman, né? Que é uma icônica série de quadrinhos, né? Criou artes para heróis da Marvel, para DC Comics. É, de fato, uma exposição... você diria que essa exposição é uma exposição meio com nicho voltado para jovens? Ou é uma exposição que... Porque há esse diálogo muito forte com a juventude, né? É uma forma até de introduzir os jovens, né, as crianças e pré-adolescentes e adolescentes na arte, né? Assim, eles já frequentavam o CCBB, porque o CCBB promove muitos eventos, né, com música e tal. E é uma exposição muito ligada a isso, né? Uma exposição nichada. O que uma pessoa adulta pode contemplar, além da beleza das obras de arte, alguma coisa de especial na obra do Yoshitaka Mano?
Então, com certeza ela tem esse apelo, né? Tem essa questão de ser uma obra que tem um certo nicho, né? Ainda mais falando do Brasil, que a gente tem a maior imigração, né, japonesa do mundo. Então, a cultura brasileira, né, ela teve seu impacto muito relevante, né, absorvendo, né, a cultura japonesa, seja nos desenhos, né, nos mangás e coisas desse tipo. No entanto, como eu costumo dizer, essa é uma exposição para quem já conhece o artista, se debruçar, se reapaixonar e ficar, enfim, vibrado de ver essas obras a olho nu, né, que são muito importantes para quem conhece o artista, quem jogou os jogos ou viu qualquer uma das animações, etc. Mas para quem não conhece, é um banquete para se apaixonar à primeira vista, porque é um artista muito plural que está sempre inovando, né? Ele tem 74 anos e ele continua produzindo com muita força, né? Como eu disse, essa exposição ela é um recorte dentro do acervo gigantesco do Yoshitaka Mano.
Tem nessa exposição peças em alumínio que nem em reproduções digitais ganham a mesma vida. Qual foi o momento mais surpreendente para você como curador?
Olha, sim, a gente tem essas peças em alumínio, que é um processo que o Yoshitaka Mano desenvolveu de obra, que elas são muito vibrantes, coloridas, porque são placas de alumínio com uma pintura automotiva. Então é como se estivesse pintando um carro, né? Então fica muito marcante. E, enfim, acho que tem uma parte muito interessante, que assim, eu sou fã do trabalho dele, né? Eu consumi muito a cultura japonesa, principalmente jogos que ele participou e coisas desse tipo. Então a realização dessa exposição nos deixa, como equipe, todos muito felizes, porque é uma exposição que foi desenhada de fãs para fãs, mas para quem não conhece, para se apaixonar. E é muito bacana a gente falar com muito orgulho que a maior exposição da carreira desse artista tão importante do Japão é no Brasil.
Antônio, nós estamos em um momento em que a inteligência artificial levanta questões sobre autoria e criação artística. A obra de Amano, ele é, em muitos pontos, uma precursora dessa estética híbrida. Como é que você acha que essa exposição ajuda o público a repensar a fronteira entre o que é o toque humano e o universo digital?
Olha, eu acredito que o Yoshitaka Mano, ele é um artista, que ele tem uma identidade muito forte. Eu acho que isso é um ponto muito importante para o setor artístico, né, para os artistas em si. Porque quando você tem uma identidade muito marcada, só de ver uma obra sua, você não precisa da legenda, né? Você já entende quem é o artista. Eu acho que os grandes artistas, eles não precisam de legenda. E esse é o caso do Yoshitaka Mano. Agora, no caso da arte digital, essa exposição, ela está apresentando no Brasil, claro, de forma inédita e exclusiva, uma sala imersiva que foi desenhada em colaboração com o Estúdio de Arte de São Paulo, a quatro mãos com o Estúdio de Arte do Yoshitaka Mano no Japão, onde 13 obras selecionadas de um núcleo específico chamado Devaloka são reconstruídas de forma digital, a tal sorte que a gente conta uma história e apresenta para o público talvez uma forma de o visitante entrar dentro da mente do artista nesse ambiente 360 graus.
Essa exposição, ela vai de quando a quando, Antônio?
Olha, ela inaugura hoje às 19 horas, então eu fico muito contente de estar falando com vocês. E ela vai até o dia 1º de novembro aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília. Então é bastante tempo para visitar, ver de novo, trazer a família, os amigos, enfim.
Como é que é essa divisão da exposição? Porque o CCBB, ele tem várias galerias, né? Às vezes há duas exposições simultâneas, então uma ocupa uma galeria que fica naquele prédio principal, que fica lá na ponta, inclusive, né? Eu já fui em exposições que tem uma certa ordem de entrada, aí você, a segunda parte você tem que andar até a ponta, depois você volta, vai para aquela de vidro que fica no jardim, que foi criada na época, acho que para uma exposição do Kapoor, se não me engano, e acabou ficando. Né? Havia uma construção até do lado que foi destruída, mas que também foi feita por ocasião também de uma exposição do Kapoor. Como é que está essa... São quantas galerias dentro do CCBB que tem exposições e como é que está dividida essa exposição dentro do Centro Cultural Banco do Brasil?
Pois é, essa exposição ela está ocupando três galerias distintas. Então a gente tem a Galeria 3, a Galeria 5 e o Pavilhão de Vidro, que dispensa comentários, né? Então, ela é uma exposição que ela tem um percurso muito interessante, né? Ela não se limita a uma galeria, né? Ela tem um volume de obras, né, substancial. Então, esse passeio do público faz com que a gente não só possa visitar a obra do Amano, mas visitar também o Centro Cultural, porque ela está disponibilizada até de uma forma quase que um triângulo que se conecta.
Como é que é o tour dessa exposição? O CCBB costuma fazer exposições em vários CCBBs, né? Então as exposições elas vão migrando de CCBB. Algumas exposições começam em Brasília, outras começam em São Paulo. Como é que está a turnê dessa exposição aqui no Brasil?
Perfeito. Ela começou em Belo Horizonte, ela foi para o Rio de Janeiro e agora a gente está encerrando em Brasília. Então essa é a última parada dessa exposição tão importante.
Olha só, então não vai passar por São Paulo.
Foi realizada outra exposição, não essa, mas outra exposição com o Yoshitaka Mano em 2024, do qual também foi curador em São Paulo. Mas esse circuito do CCBB, ele passa apenas por essas três cidades, encerrando aqui em Brasília.
Antônio Curti, curador da exposição de Yoshitaka Mano. Olha, pesquise imagens na internet, visite, a exposição começa hoje, sexta-feira, às 7 da noite, vai até o dia 1º de novembro, né, em três galerias do Centro Cultural Banco do Brasil. Antônio Curti, obrigado pela sua participação no Feijoada Completa. Boa sorte com a exposição, que eu acho que vai ser um retumbante sucesso, viu? Porque adolescente tem uma febre, né, em relação a esse estilo, né? Essa estética, né? Essa estética é muito próxima à atual geração, né? Principalmente em relação... Claro que Yoshitaka Mano é japonês, mas tem uma proximidade com cultura coreana também, né? Porque é tudo ali da região, então... Há um certo fervor da juventude em relação a essa cultura. Boa sorte com a exposição, que eu devo ir nesse final de semana, que eu fiquei bastante curioso. Obrigado pela participação no Feijoada Completa.
Muito obrigado, eu aguardo a visita de todos vocês e dos ouvintes.
Aí conversamos com o curador da exposição de Yoshitaka Mano, Antônio Curti. Olha a exposição interessantíssima do Centro Cultural Banco do Brasil, que fica no setor de clubes, acho que é tecnicamente setor de clubes, né? Perto ali da Academia de Tênis, né? Perto da Ponte JK, não é difícil a você se localizar. Então, Yoshitaka Mano no CCBB a partir desta sexta-feira, 7 da noite, até o dia 1º de novembro. E vamos para a penúltima música de João Bosco, antes do encerramento. É uma música que, inclusive, pode tocar. Eu fiquei pensando em colocar durante a participação do Márcio Sardi, porque é uma música que outra parceria de João Bosco, mas aí é com Aldir Blanc e Paulo Emílio. É uma canção que trata de cultura, cotidiano, culinária e tem uma expressão ligada ao futebol, linha de passe. Vamos ouvir um pouco?
Tocava de tatu, linguiça, pai, ui, boi, zebu, rabada, congu, rabo de saia, naco de peru, lambo de porco, cotutu, e bolo de fubá, barriga d'água, ia, ia, tique tem, e no balaio, tem também um som bordão, bordando som, dedão, viola, som, me diz, diz onde que veio.
Estamos chegando ao fim dessa edição do Feijoada Completa. O programa de hoje foi apresentado por mim, Luiz Cláudio Canuto, e Val Monteiro, produção de Lucélia Cristina, trabalho de José Adilson. Estiveram aqui no estúdio da Rádio Câmara, registrando em vídeo também essa edição do Feijoada Completa, Guilherme Surubim. Olha, obrigado pela sua sintonia, um excelente fim de semana, um prazer estar com vocês. Obrigado, Val.
Obrigada, Canuto. Obrigado pela sintonia, obrigado a todo mundo. Obrigada, Lu. Obrigada à parte técnica.
A Bel também. Eu esqueci a participação da Bel, meu Deus do céu. O Abel tá aqui no
Rodrigo,
estúdio com a gente.
Rodrigo
tá aqui com a gente. A filha da Lara tava aqui, gente.
Pois
Cecília.
É, exatamente.
A Cecília tinha uma criancinha aqui com a gente também. O Márcio Fátio ficou meio tenso. Será que ela vai falar e tal? Mas ela tava aqui com a
passou
gente.
Passou as coordenadas.
É, passou as coordenadas.
Ela ficou quietinha.
Não fez bagunça.
Deu uma
ficou
caneta.
Se comportou. Uma maravilha. Olha, gente, a gente vai encerrar o programa de hoje com a música Mestre Sala dos Mares, que é uma canção de João Bosco e Aldir Blanc. Mais uma parceria, tá? Praticamente só a dupla no programa de hoje, né? Essa obra homenageia João Cândido, que foi o líder da Revolta da Chibata em 1910, né? Quando marinheiros se amotinaram contra os castigos físicos na Marinha Brasileira. Com vocês, para encerrar a Feijoada Completa, o Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc. Até a próxima, gente. Bom recesso. O Feijoada Completa volta em agosto com a apresentação do Márcio Salema, hein?
Valeu, tchau. Obrigada pela sintonia.
O dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como o navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala. E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Gubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias. Glória à farofa, à cachaça, às baleias. Glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais.
Tem por monumento as pedras.
tempo.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.